Calor, meu Deus, calor, muito calor. E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E desse lado de cá está tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso clube de leitura. E aí, tá conseguindo acompanhar? Então, bora, continua comigo até o final, que esse capítulo está fenomenal. Olha, até combinou, até rimou, hein? Mas deixa eu aproveitar aqui esse espaço para me apresentar para você que está chegando aqui na rádio agora e não sabe muito bem quem eu sou e o que que eu faço aqui. Eu sou Polly Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica. Bom, então bora lá, bora começar a falar a respeito do nosso livro, cujo tema é Eu e Minha Boca Grande, um tema que eu já partilhei com vocês, que um pouco me incomoda. Eu não vou nem arriscar falar aquela palavra que você sabe que a dicção falha, né? Então, vamos ficar ali no meio termo, vamos ficar ali com as palavras que nós temos mais conhecimento, né? Para não ficar engasgando. Hoje tá muito calor, gente. Eu já ia começar o conteúdo, mas eu tenho que fazer esse desabafo com vocês. Tá muito calor. Hoje eu tô sozinha em casa, nesse feriadão. As crianças, né, os meninos foram para casa da minha mãe. Eu gosto quando eles vão para lá porque primeiro tem uma folguinha, né, um descanso. Menos dois, né? Então, e confesso para vocês que eu tenho um tempo ali mais à vontade com o Rodrigo. E quando eu falo isso, não é nem só naquela questão de casal, tá? Mas é assim, da gente gastar tempo conversando, sabe, um com o outro. Porque quando as crianças estão, tipo, o Vi já nem tanto, porque ele já tem 16 anos, né? Mas que nem o Johnny, ele quer muita atenção. Então a gente não conseguiu entender ainda se ele tem ciúmes da mamãe ou se é do papai. Mas é a gente começar a conversar, assim, ter uma proximidade que ele começa. Parece que ele tinha um monte de perguntas que há anos ele não, sei lá, não falava com a gente, precisa resolver essas perguntas naquele momento. Então, a gente acaba ganhando esse espaço, né? E também de eu sozinha, assim, de eu ter um momento de solitude, que é muito importante, né? É importante a mulher que sai, a mulher que se arruma, a mulher que cuida de si, mas é importante também que a mulher ela tenha um tempo para fazer nada. Sabia que o tempo ocioso também ele é importante na sua vida? Porque essa ociosidade, olha, nem sei se essa palavra combina falando desse jeito, se conjuga. Será que é assim que fala, se conjuga? Também tô arriscando, entendeu? Tô querendo arriscar. Mas esse tempo ocioso é um tempo de descanso, porque para quem é dona de casa é uma vida frenética. Eu posso falar isso com toda certeza, porque eu tenho três filhos, eu sou mãe. Se você tem três filhos, você é mãe, obviamente, né? Mas assim, né? Dona de casa, eu quis dizer, a sequência era essa, dona de casa. Eu não tenho outras atividades. Eu já tive um período da minha vida que eu ficava ali empreendendo, né? Dentro de casa. Eu tenho prós e contras, né? Teve um período que não deu certo e acarretava muitos problemas. Eu tenho até episódio de podcast aqui eu contando a respeito, quando eu tive essa primeira empresa, que foi lá, sei lá, 2015, 2016, por aí. Eu não tinha maturidade nem estabilidade para cuidar da casa, num começo de casamento, né? Cuidar de filhos, marido. Não, para mim não dava, não deu certo, então começou a dar muito problema no meu casamento. Um reflexo muito ruim e que só depois que eu apanhei muito que eu fui entender que não era o tempo para acontecer. Já na minha segunda tentativa deu muito certo mesmo, mas aí eu engravidei. Ou seja, né? Quieta, quieta, aquieta o facho que não é para você fazer nada, é só para você ficar cuidando da casa. E é tão louco isso, porque eu já contei também em outros episódios que eu tô abrindo uma água aqui. Quando eu era solteira, uma vez eu, num momento de intimidade com Deus, e o Senhor revelou a mim que haveria um tempo em que ele me deixaria dentro de casa para restaurar o prazer de viver em família, que eu achava que tinha, meu bem. Mas não tinha, não, viu? Não tinha, não tinha. Até hoje eu vejo que é só o sangue de Cristo para ter misericórdia, viu, da Poli, porque às vezes dá uma vontade, né, de ficar sozinha. Às vezes nada, fica quase sempre, viu, dessa vontade. Mas Deus me fez mãe para aprender a ser filha. Deus, ele me deu uma família e restaurou a minha vida, né, em todos os sentidos, eu posso dizer assim. Talvez eu não tenha o que eu desejo ter, o que eu dentro da minha naturalidade identifico que é bom, prazeroso e confortável para mim. Mas se eu for parar para olhar pela ótica de Deus, eu vivo muito bem, né? Então é uma questão de aprofundar aí nossa intimidade com o Senhor para que a gente tenha uma ótica um pouco diferente. Por que que é importante ter essa ótica diferente? Porque isso vai fazer com que a gente confie cada vez mais no Senhor e que a gente não venha sofrer. Eu vou trazer até gente, não tem nada a ver com o que eu tô falando com o assunto do livro, mas eu vou continuar para não perder o raciocínio, tá? Fica aí até o final que nós vamos falar sobre o livro. No começo do meu casamento, eu lembro que assim, nossa, eu tinha muita vontade de ter as coisas, não que eu ainda não tenha, não que eu não tenha mais, né? Eu tenho vontade sim de ter coisas, eu sou muito sonhadora, muito, muito, muito. Mas hoje, qual é a diferença do tempo de agora e o tempo lá naquele começo do meu casamento, né? Eu digo em relação à minha vida, à minha pessoa. Hoje eu não sofro por aquilo que eu não tenho. Não significa que eu não queira ter, que eu tenha deixado de ter vontade de ter. Tá me entendendo? Tô me esforçando aqui, tô caçando palavras, mas assim, eu acredito que você vai me entender em nome de Jesus. Mas eu lembro que no começo do meu casamento eu sofria muito. Eu cheguei a não ir para cultos ou para casamentos, determinados eventos assim, porque eu não tinha roupa, porque eu ficava brava porque eu não tinha uma roupa nova, ou porque eu não tinha condição de ir numa manicure, ou porque. E quando Deus começou a me trazer a memória de que Ele me traria para dentro de casa para restaurar o prazer de viver em família, cara, vou te falar uma. Cara, não, que somos mulheres, né? Tenho que tirar esse cara da minha boca. Ele embutiu tudo isso. E o que que eu quero dizer para você? Eu tive que ressignificar a minha vida como mulher, esposa, mãe, filha, em todos os aspectos. Eu aprendi a fazer a minha unha, faço mão e pé. Quando não tá feita, porque preguicinha rolou. Mas faço e aprendi a fazer bem. No começo era horrível. E depois que você aprende a fazer, depois que você domina fazer aquilo que é difícil para você, é o período do qual você encontra prazer em fazer aquilo. Tem muitas mulheres que elas falam, ah, eu não faço porque eu não consigo, ah, eu não consigo, ficou horrível, que, ah, olha que bosta, ai, olha que isso, que aquilo outro. Ela não chegou no ponto do qual ela rompeu, sabe? Com a barreira da frustração e o prazer. Então, faço a unha. Eu lembro quando eu era solteira, a minha irmã, ela sempre, a minha irmã, a terceira, que eu sou a segunda de quatro, a terceira irmã, ela sempre fez a unha dela, pé e mão. Ela sempre que fez. Ela fazia francesinha, nananinha, qualquer quinha que tinha na vida, ela fazia e ficava aquela unha perfeita. E eu falava, meu, que absurdo. Nossa, ela tem dinheiro. Por que que ela não faz no salão? Por que que é isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Mas ali ela estava aprendendo algo a mais. É que a gente só quer aprender aquilo que é externo. A gente não quer aprender as coisas que estão estão dentro de casa. Esses dias eu estava falando com uma amiga e o senhor me ministrou a respeito disso e eu compartilhei com ela, né? As coisas de casa, elas são pouco valorizadas. A gente sabe disso. Isso não é de agora, é desde o tempo da minha mãe, da sua avó, tal. Só que é diferente quando você encontra prazer naquilo que você faz. Você passa a desenrolar. Você saiu daquele período de que eu estou aprendendo a lidar, estou aprendendo a dominar, e você já manja de fazer. É só você fazer uma associação com a sua dificuldade atual dentro de casa, com aquela que no trabalho você manja muito. Você faz, ó. Pode me chamar que eu vou, ó, ó, rapidão. Eu consigo fazer, eu desenrolo. É só você fazer essa associação de conceito, eu quero dizer. Faz sentido isso para você? Se eu estiver falando bulufas aqui, por favor, me manda uma mensagem falando, pode, menos, porque não. É isso. Bora falar do nosso quarto capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande. Gente, estava falando o nome da autora errado e vocês não são minhas amigas, porque vocês não me corrigem, ou vocês também não sabem, mas é Joyce Meyer. Meyer. Não é Meyer. E então, eu acredito que eu ainda vou continuar falando errado, mas não é Meyer, a pronúncia, tá? Eu vi no, no, no na página dela, lá de. Na página dela lá, Joyce Meyer, em português. Se você for ver, até em inglês, você vê quando tem os vídeos que a pronúncia é Meyer. Vamos falar certo. Amigas, eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês desse quarto capítulo. Que capítulo maravilhoso! E se você chegou aqui e não escutou ainda o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, talvez esse aqui não vai fazer tanto sentido para você quanto se você estiver já escutado ou lido através do PDF ou o livro, né? Lembrando que eu deixei o PDF disponível lá no grupo do Telegram, ou se você não tem contato, não consegue baixar o aplicativo e fazer parte do grupo do Telegram, agora nós temos a comunidade dentro do WhatsApp, a comunidade da Rádio Poli. E qual a finalidade dessa comunidade? Eu fiquei pensando que a maioria das mulheres tem WhatsApp. Hoje é uma rede social fundamental para as nossas vidas, não é mesmo? Toda mulher, toda senhorinha, independente da idade, toda jovem, toda adolescente, toda, sei lá, jovem senhora. Todas as mulheres têm WhatsApp. E aí, eu mexendo lá no WhatsApp, eu creio que foi Deus mesmo que me mostrou assim. Porque eu tava muito de boa assim. E mexendo no WhatsApp, aí agora o próprio WhatsApp te manda, né? Mensagens pro seu WhatsApp. E aí eu entrei e vi essa atualização. Eu falei, e eles colocam lá experimentar. E aí eu já fui e. Vi que falei, nossa, muito interessante. Falei, essa é a oportunidade, né? Criei lá a comunidade da Rádio Poli e divulguei o link. Algumas mulheres já entraram, outras eu sei que são ouvintes da rádio, então eu já fiz o convite para participar. Então a finalidade é o quê? Que muitas vezes você não tem mais espaço no seu celular para estar tá colocando um outro aplicativo, seja o Telegram ou seja o Spotify, né? E o WhatsApp, eu tenho certeza que dentro de todas essas categorias que eu falei aqui, essa pessoa, essa mulher, ela tem o um WhatsApp. Então, eu acredito que vai me ajudar para estar tá divulgando os episódios e para estar tá também, obviamente, cumprindo o propósito, que é alcançar corações para o Senhor. Que é levar a palavra de Deus de um modo simplificado para muitas outras mulheres. Então, eu sempre comento que a ideia não é divulgar uma placa de igreja ou uma condição eclesiástica, né? Um cargo eclesiástico, mas é falar do amor de Deus e das experiências que eu tenho. É partilhar, é dividir, né? Então, esse é o meu intuito. E eu espero que vocês gostem. Então, se você ainda não faz parte nem do grupo do Telegram, mas quer estar ali, né, criando essa conexão comigo e diretamente com a rádio, eu te convido a participar da comunidade da Rádio Poli. E o acesso você consegue através do link da bio do Instagram. Instagram também você deve ter. E Facebook também. Então, eu já deixei lá um link que você clica, né? Tá bem, direcionado. Então, você clica no WhatsApp, no Telegram, para onde você quer ir e ele vai te direcionar, ok? Meninas, sem mais delongas, agora eu vou entrar no nosso conteúdo, que é o capítulo 4 e o nosso tema, né, de abordagem dentro desse capítulo é profetize o seu futuro. Então, se você leu o capítulo 3, você já está fazendo as declarações de convicção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Também quero deixar avisado que eu criei tipo uma tabelinha, uma planilhinha onde você consegue ir colocando ali o que você precisa orar e determinar, né, para sua vida, determinar para esse tempo de agora. Ou se você não quiser imprimir e usar esse material, você pode fazer num caderno, numa folha mais fácil, no seu bloco de notas, no celular mais fácil. Porque às vezes a gente quer não, às vezes não, a gente sempre quer uma mudança fa favorável, né? Obviamente a nós mesmos. Porém, a gente quer receber, a gente não quer trabalhar por essa mudança. E tudo que eu tenho percebido aqui na profundidade com esse livro, né, de estar lendo aqui, é que nós precisamos trabalhar por aquela declaração que vira e mexe a gente está fazendo, sabe? Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo, você tem que pedir para Deus algo novo. E nesse capítulo 4 em específico, o Senhor, ele nos conduz a determinar qual é esse novo que você quer viver em Deus. Porque se eu trouxe essa canção aqui, obviamente ela não tá no livro, tá, gente? Mas eu trouxe essa canção que eu acredito que você conheça. E se você for, eu fiquei pensando nela, né? Eu quero viver algo novo, tá? Eu quero viver algo novo. Mas você vê que não tem, ela não determina o que é, né? Aí depois tem a continuação que fala: faz meu coração arder de novo. É esse novo que ela quer viver, então. Ela quer viver um amor intenso com o Senhor, que talvez ela esteja fria. Gente, estou falando da canção, mas assim, nem é para fazer análise de música, tá? É Polly sendo Polly pensando aqui, tá bom? Para a gente entrar no nosso contexto. Então, nesse capítulo, você vai pedir, obviamente, você vai orar, obviamente, né, pelo novo. Só que você precisa saber qual é esse novo de Deus que você quer viver. E orar direcionadamente. O novo que eu quero viver em Deus. Então seria assim: eu quero viver o novo de Deus sobre a minha vida financeira, eu quero viver o novo de Deus sobre a minha área familiar, sobre minha vida profissional, sobre o meu casamento, sabe? No desenrolar aqui do capítulo você vai entender melhor. Tá tão calor, gente, que eu não estou com um copo de água. Eu tô com uma garrafa. Uma garrafa, aquelas grandonas, sabe? Que eu ganhei num amigo secreto. Amo amigo secreto, gente. Final de ano, amigo secreto. Ai, seria tão bom se a gente pudesse fazer um amigo secreto da Rádio Poli, hein? Eu ia ficar tão feliz. Mas quem sabe um dia, né? E fazer um encontrão da rádio. Já pensou? Das ouvintes da rádio? Tem uma moça que eu sigo que é podcaster e ela faz. Só que assim, o podcaster dela já é bem, né? Já tem uma notoriedade assim, né? bem grande. E ela faz uns encontrões assim com os ouvintes dela, né? Porque tanto ela fala para homem quanto para mulher. Não é um podcast cristão, tá? Mas uma coisa ou outra eu gosto de pegar ali, né? Examinar e todas as coisas, retenho o que é bom, tá? Então eu gosto de ver ali e tal, né? Me inspirar, mas assim, não me aprofundo também nos assuntos dela, não. Não é nada assim, polêmico, não é nada assim, como posso dizer, promíscuo, não é, né? Mas assim, não me atrai tanto. O que eu gosto é da performance mesmo. Como eu tenho um pezinho no marketing, vocês sabem que eu gosto de estudar uma estratégia, né? E para podcaster também tem estratégia, viu? Tudo é estratégia, né? Falando de rede social, mídia social, tudo, né? Plataforma de streaming, tudo é estratégia. Gente, bora lá profetizar sobre o seu futuro. O nosso versículo inicial está em Tiago 3, 2, que diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Já começa por aí, né? Sobre o que você tem conversado o dia inteiro? Já comecei com essa pergunta. Para você e para o seu bem-estar, Tiago aponta esse versículo. Toda vez que você fizer essa reflexão sobre a sua, uma reflexão sobre a sua vida, pensa nesse versículo, Tiago 3, 2. As palavras são muito importantes e poderosas, e seremos responsabilizadas por elas. Como Jesus alertou em Mateus 12, 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso, cada uma de nós precisa aprender a dominar a nossa língua. E aí a gente vai entrar vai continuar aqui dentro de Tiago, agora nós vamos para Tiago 3, 4 e 8. Eu vou deixar você ler na sua casa, porque senão vai ficar fácil, né, meu bem? Então você pega as referências, ou você já deixa a Bíblia do lado e você vai abrindo e vai lendo. Mas esse versículo especificamente é o caminho para que a gente aprenda a dominar a língua. Amém? Para que a gente consiga dominar a nossa língua, a gente não vai conseguir fazer isso sozinha. Não adianta você se calar, porque você vai ficar pensando, né? E Deus vai continuar ouvindo seus maus pensamentos. Então, você só não vai estar exteriorizando aquilo que está dentro de você. Mas para a gente aprender a controlar a língua, a gente tem um auxílio, a ajuda do Espírito Santo. E Deus não fará isso por nós. Receber ajuda não é. Entende, você não tem como a gente entender que é Deus que vai fazer, não significa isso, tá bom? Você vai receber uma ajuda. Então devemos aprender a disciplinar a boca e nos responsabilizar pelo que sai dela. Olha só, gente. Seja responsável pelo que você escuta e principalmente pelo que você fala. Isso é de autoria Poli, tá? Se a nossa vida não está adequada, talvez devêssemos fazer um inventário do que falamos. Olha só que interessante esse ponto. Como você fala sobre o seu futuro? É a nossa segunda pergunta. Como é que você tem falado do seu futuro? Se não estiver satisfeito com sua vida e quer vê-la mudar, terá que começar a profetizar um futuro melhor para si mesmo. E para os seus queridos, de acordo com a palavra de Deus, você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus e não sendo inimiga de Deus. Sem Deus, você não vai poder mudar coisa alguma, mas em concordância com Ele, todas as coisas são possíveis. Depois você vai lá em Mateus 17, 20, que você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Você pode começar a mudar as coisas na sua vida se tomar a palavra de Deus e começar a declarar. Olha só. Agora, eu quero fazer um paralelo aqui de uma anotação que eu fiz também, que a respeito do trechinho que eu li aqui, que você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus, é que eu quero te mostrar qual é o ponto de partida. Porque às vezes a gente se vê numa situação de tanta confusão ou esfriamento ou distração que você fala: meu Pai eterno, eu não sei nem por onde eu começar. Mas sabe, o ponto de partida é você crer que a palavra de Deus é fonte de vida. Não tem meio termo, não tem outras coisas que possam melhorar a sua situação senão a palavra de Deus. Esse é o ponto de partida para quem se vê numa condição da qual, assim, parece que estou com uma venda nos meus olhos, não estou enxergando mais. Esse capítulo, meninas, ele é tão especial que, assim, vai ter algumas páginas que eu vou falar a página toda, tá? E outras eu separei só alguns pontos, mas o conteúdo é muito bom. E eu quero aqui frisar a importância de você ter um livro para você fazer a sua leitura, ou de pelo menos você conseguir o PDF. Gente, eu não estou ganhando nada por esse PDF, tá? Não, tipo, ai, nossa, ela fala tanto do PDF, será que ela ganha alguns reais quando eu baixo o PDF? Não. Eu peguei um PDF na internet, você nem precisa pegar o meu, você pode buscar na internet, você vai encontrar. Só que eu tô incentivando tanto porque eu tenho certeza, eu não gosto de compartilhar conteúdo que eu não tenha certeza da parte de Deus que é bom. E eu tenho certeza que isso aqui é um manual de instrução para dias melhores. Eu tenho convicção disso no meu espírito, e porque por esses dias, desde que eu comecei a ter contato com esse livro, as coisas têm tomado um outro rumo. Amém? Então, por isso que eu quero te incentivar. Obviamente, ouvir os episódios aqui vai ser uma bênção para sua vida. A gente conversar sobre, algumas de vocês escutam e me chamam para conversar, né? Para a gente compartilhar e trocar experiências. Gosto muito disso. Isso aquece meu coração e confesso para vocês que, assim, me motiva a fazer mais, a gerar mais conteúdo, né? Mas você lendo, você vai ter as suas próprias experiências. Sabe, vai ser um mergulho profundo mesmo na sua intimidade com Deus. Então, esse é o intuito de eu tanto bater na tecla de que você precisa ter ou o livro ou o PDF. Eu, particularmente, não gosto de PDF, mas eu não consigo comprar o livro e te dar de presente. Então, essa é a forma que eu tenho aqui para fazer uma troca com você, ok? Essa página aqui, se você quiser se localizar aí no seu livro ou no PDF, é a página 41. Eu até compartilhei um trechinho no meu Instagram. E agora, você que viu lá no Instagram o trechinho que eu compartilhei, você vai ver o quanto que é poderosa, que é poderosa essa página 41. Eu vou ler. A maioria de nós não usa a boca para a finalidade concebida por Deus. E você sabe qual é a finalidade concebida por Deus? É a finalidade da sua boca. Aí vai ter uma que vai falar: pra boca foi feita para comer, né? Para adorar o Senhor, aquelas que são mais, né, as do manto. Há um grande poder e autoridade nas palavras. Nas palavras. O tipo de poder depende do tipo de palavra. Podemos amaldiçoar nosso futuro falando mal dele ou podemos abençoá-lo falando bem dele. Algumas têm aprendido o perigo de falar negativamente, mas Deus quer que avancemos um passo a mais. Ele quer que comecemos a profetizar o que desejamos ver acontecer conosco. Estamos começando a entrar naquele ponto que eu falei para você que Deus vai nos direcionar a estabelecer um propósito dentro do novo que eu e você desejamos viver. Qual é o novo de Deus que você quer viver? Você sabia que você pode determinar isso no campo espiritual? Você sabia que você pode pedir para Deus isso? Senhor, eu quero viver o novo do Senhor nessa área aqui especificamente. Você sabia disso? Ou você acha que para viver o novo de Deus é só aquilo que ele. Ah, é só o que Deus tem para mim, é isso. É maravilhoso o que ele tem, é muito melhor. A gente tem respaldo na palavra, que o que ele sonha, os sonhos dele são maiores do que os nossos. Mas você tem o seu direito de filha. Que chega e pede, você tem filho? Ou você tem contato com alguém? Ou você é uma filha, né? Quando você vai, você pede para sua mãe. Você tem liberdade em pedir para sua mãe? Os teus filhos têm liberdade de pedir para você? Porque isso pode profundamente refletir no seu modo de se relacionar com Deus. Você sabia disso? Eu, num período da minha vida, eu entendi que eu não conseguia pedir nada para Deus. E uma vez foi não foi nem no, naquele evento de cura individual, foi na grande renúncia que acontece na minha igreja. E num momento assim, quando eu estava indo lá na fila para fazer receber uma oração, não lembro qual foi a chamada na época. E eu ouvi o Senhor falando para mim, sabe por que você não consegue pedir nada para mim? Porque você tem reflexo do seu relacionamento com seu pai. E antes disso, lembrei agora, melhor. O Senhor me perguntou assim: o que que você vê? Como que você enxerga o seu pai? Naquela época, tá? Naquela época, porque o Senhor, pela misericórdia dele, ele restaurou o meu relacionamento com meu pai. Mas naquela época, há muitos anos atrás, muitos eu tô falando assim, mais de 10 anos, então são muitos, né? Eu falei, virei pro Senhor, eu vejo meu pai como alguém que não pode me dar nada. Era assim que eu via meu pai. E era assim que eu cheguei na igreja, vendo Deus como alguém que não podia me dar nada. E por isso que eu não conseguia pedir. Eu não conseguia me assentar no colo do meu pai e pedir como filha. Então, por isso que hoje a gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda. Eu, como filha, eu consigo pedir? Consigo pedir para os meus pais, eu consigo pedir ajuda para minha liderança, eu consigo pedir conselhos, eu consigo pedir ajuda para o meu marido. Os meus filhos, eles têm a liberdade de pedir para mim, ou toda vez que eles vêm, eu tô sempre brigando, eu tô sempre brava, eu tô sempre não, não, é não, sabe, aquele não que nunca tem uma explicação. Eu cresci num ambiente desse, de que era não e ponto, não e não tinha uma explicação. E eu cresci, fui crescendo ali cheia de perguntas de porquês, por que que eu não posso ter, por que que eu não posso ser, por que que eu não tive quem. E eu não falo isso para culpar meu pai e minha mãe, não tem nada a ver isso, tá? Entendo o que eu tô falando aqui. Na verdade, foi um período que eu vivi na minha vida. Meus pais não são de berço evangélico. E foram escravos, né? Durante muitos anos. Então, assim, foi só, sabe aquele efeito dominó? Efeito dominó. Só que chegou em mim, parou e bateu. Amém? É assim que a gente tem que pensar. Chegou em mim, parou e bateu. Não vai passar adiante, não vai alcançar meus filhos, as minhas dificuldades, os meus anseios, os meus medos, a minha insegurança. Aquilo que é uma barreira para mim hoje não vai passar para os meus filhos. Eu preciso lutar. Talvez esse seja o meu maior legado que eu venha conseguir deixar. Sabe? É isso. Sabe? É eu conseguir formar, equipar os meus filhos para serem vencedores. E é tão interessante isso. Eu até trazer esse exemplo num outro momento, mas lembrei dele agora. Eu vou falar. Eu converso muito com o Vitor. A gente tem um relacionamento muito de amigos, assim. Ele me enxerga, me respeita como a mãe dele, mas a gente senta e olha, senta de frente um para o outro e olha nos olhos, né? A gente tem essa parceria. E é tão louco que, assim, o Vitor, esses dias a gente conversando, foi uma conversa, e eu falei pro Vitor, a gente tava falando sobre escola, sobre trabalho, né, essas coisas que agora ele tá se interessando por trabalhar como jovem aprendiz e tal, né? E a gente conversando tudo, e eu trouxe alguns exemplos da minha vida, do tempo que eu perdi, né? Por desejar coisas que, assim, que só foi roubando mesmo meu tempo. E aí ele falou assim para mim: mãe, eu quero falar algo para você, mas eu não quero que você fique chateada comigo. E eu falei: pode falar. E ele falou assim: eu vou ser 10 vezes melhor do que você e do que o Rô. E eu não tive resposta, assim, sabe, a princípio, para falar com ele. Ele não falou num sentido de soberba, num sentido de que ele queria me ofender. Ele não falou. Ele não teve essa intenção da parte dele. Ele falou de um modo assim: eu quero vencer. Tipo assim, eu entendi a resposta dele, que a resposta dele foi assim: mãe, eu entendi esse ponto, eu vejo, né, as tuas dificuldades e eu não vou viver, eu não vou passar por essas dificuldades, sabe? É muito louco, cara. Num outro momento da minha vida, que se uma conversa dessa acontecesse, eu tenho certeza que eu teria me ofendido, eu teria, sei lá, me sentido mal. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo estava ali entre nós e foi uma conversa muito maravilhosa. E eu falei: Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor promova o Vitor. Que o Senhor promova o Vitor a 10, 20, 30, quanto o Senhor desejar promover. Que ele seja melhor, que ele seja abençoado, próspero, bendito, sabe? Então, bons relacionamentos, eles promovem isso. Você desejar que uma pessoa seja melhor 10 vezes mais que você. Aí você vai virar e vai falar assim: ah, mas é fácil, né, Polly? É seu filho. Às vezes não é. Eu conheço muitas famílias que, dentro do lar, mãe e filhas competem. A mãe é totalmente ofendida com a filha. A filha fica ali o tempo todo tentando estar no lugar de autoridade da mãe. Então não é mais fácil, porque cada uma sente de uma forma. E é só um exemplo, pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui pro livro, senão a gente vai começar a chorar e não tá na hora de chorar, não. Vamos deixar para chorar no final do capítulo, ok? A gente chora junto. Então pega na minha mão aí, num lado você pega na minha mão, no outro lado você vai pegar na mão do Espírito Santo e a gente vai continuar. Em nome de Jesus, hein? Fica firme, pega uma aguinha. A maioria de nós tem algum tipo de sonho ou visão. Há alguma coisa que queremos da vida, pessoal, seja financeira, seja social, espiritual, seja algo para nossa família, seja para o nosso ministério, ou seja para nossa saúde, independente. Todas nós temos sonhos e visão. Eu tenho uma visão da minha vida sendo assim, tá? Dentro desse contexto. Há coisas materiais e espirituais que desejamos, quase sempre é a mistura de ambos. Por quê? Você entende que, para você ter as coisas materiais, você precisa buscar no espiritual, conquistar no espiritual, ou muitas vezes você entende que é você tendo o material que você vai alcançar o espiritual. Então, eu entendi que é mais ou menos isso que ela quis nos dizer. Queremos crescer espiritualmente e ser usadas por Deus, e também queremos ser abençoadas em nossas circunstâncias materiais. Aí a explicação. Hoje não. Houve dias em que desejei coisas que seriam bênçãos, mas, dada a ignorância do assunto tratado nesse livro, declarei que provavelmente nunca veria aquelas coisas acontecerem. Vai escutando isso, meninas. Falei de acordo com o que tinha experimentado no meu passado. E com isso, amaldiçoei meu futuro com minhas próprias palavras. Estava concordando com o diabo e não com Deus. precisava chamar à existência as coisas que não eram como se elas fossem. Precisava chamar do reino espiritual o que desejava, mas eu esperava só a manifestação. Eu esperava só que as coisas acontecessem. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um trabalho, eu quero uma posição, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que eu só espero que as coisas aconteçam. Eu não busco, gente. E quando eu falo gente, assim, eu tô me incluindo nessa, tá? O reino, ele é serviço. O reino é serviço. Quando a gente entende que é serviço, ele tem demandas e processos. Então, tem como eu e você acreditar que vai ser tudo flores, vai ser tudo fácil, vai ser sentar no sofá assistindo Netflix que nós vamos conquistar todas as coisas que nós temos como visão. E temos como sonho. Não vai ser. Ai, Paulo, então eu tenho que fazer o quê? Sair na Paulista correndo, gritando o que eu quero? Não. Você tem que, primeiramente, buscar em oração. E a oração? É tão conhecida isso, né? Quando a gente usa esse exemplo. Oração. Você ora e você tem uma ação. Então você vai orar e você vai ter uma ação mediante a oração que você fez diante do Senhor, e ele vai te responder. Mas lembra que eu falei aqui que o ponto de partida é crer que a palavra de Deus é fonte da vida para você. Então, qual é a condição que você tem que sair? Qual é a condição que você tem que determinar? Qual é a condição que você tem que seguir, partindo de qual condição? Debaixo da palavra. Debaixo da palavra, vai debaixo da palavra. Pede para Deus, Senhor, me dá uma palavra a respeito disso. Eu não quero mais ser uma mulher confusa, que vivo de live em live, de igrejas em igreja procurando. Não, eu quero ter a palavra de Deus, porque eu sou sua filha e a tua palavra é fonte de vida, eu creio nela. E eu determino que eu vou ouvir da tua palavra, eu vou ler a tua palavra e eu vou entender. Eu vou entender da sua palavra. Cooperar com o plano de Deus para a sua vida é fundamental. Mas aqui a Joyce, ela coloca nesse finalzinho que ela, nesse momento da vida dela, estava crendo em mentiras. Então vamos trazer uma reflexão aqui, ó. Vamos supor que você no seu passado você teve, vou trazer até um exemplo da minha vida. Eu tive aquela empresa, né, que não deu certo porque não era o momento de acontecer e trouxe muitos problemas, desde demandas e processos que eu não conseguia realizar, não conseguia administrar, não conseguia delegar porque eu queria fazer tudo sozinha, eu queria tá envolvida em tudo, né? Muito centralizadora. Não queria estudar, foi um tempo que eu não tinha o desejo no meu coração de estudar para ter conhecimento. Então eu padecia muito, né? Padecia, eu ficava vivendo de pequenos conselhos que pessoas aleatoriamente me davam. Então, assim, eu não tinha uma profundidade, não tinha um entendimento ali que eu pudesse sentar e repassar para outras pessoas. Era muito básico, era muito nível raso, sabe? E não deu certo, ok. Passaram-se os anos, eu consegui estabelecer uma nova empresa que deu certo, que eu parei. Ai, o carro passando, gente. Que eu parei, acho que foi nem um carro, foi uma carroça de tanto barulho. Que eu precisei parar por uma outra condição, que era o fato da questão da charamassurinha da Nai, quase que não sai, hein? Foi a questão da gestação, da Oli, né? Que ela foi um pouco complicada, tudo. Enfim, o que eu tava trabalhando na época tava despertando em mim muita ansiedade. Então, a gente precisa trabalhar isso também, que às vezes aquilo que você tá fazendo hoje é o que tá gerando a ansiedade. E a ansiedade, ela atrapalha por várias questões, atrapalha em vários âmbitos. Então, Eu tenho um episódio aqui que eu falo sobre a gente gastar energia naquilo que Deus não nos chama para gastar. Então a gente, enfim. E aí nesse período, mas era uma empresa que estava dando certo, independente disso, estava dando certo, então tinha tudo para crescer, tudo. Eu estava bem familiarizada ali com o mercado, né? Estava disposta a estudar, estava me aprofundando cada dia mais, mas não rolou. E ok. Por conta disso, de tentativas e erros, se eu vou fazer algo agora, se eu ainda tenho sonhos e visão, e eu ficar presa naquilo que não deu certo no passado, eu não vou conseguir avançar. Eu não vou conseguir posicionar agora. O fato de não ter dado certo lá atrás não significa que você não pode tentar, não significa que você que vai dar errado agora. É tão óbvio, isso que é muito louco, é que é muito óbvio isso. São frases que a gente usa no nosso dia a dia. Mas e a prática disso? Você entende o que eu quero dizer? Então, aqui Joyce, ela fala: eu precisava cooperar com o plano de Deus para a minha vida, mas estava enganada. Eu estava crendo nas mentiras do meu passado. O ponto que eu até compartilhei no Instagram foi esse: isso é o que a decepção é uma mentira. A decepção e a frustração, vou até acrescentar aqui, é uma mentira bem contada. E sabe por que ela é bem contada? Porque ela te convence. Se você não vigiar, você é convencida de que não vai dar certo mais uma vez. Se eu fosse você, eu nem tentava, meu bem, que não vai dar certo. Você já fraquejou, você já fracassou, né? Fraquejou. Já fracassou no seu passado. Você acha que vai dar certo de novo? Não vai, não. Você não consegue. Satanás, ele é covarde. Então, ele sempre vai te dizer: você não consegue, você não pode, você não é. Tô falando alguma bobagem? Ele é chamado de enganador, porque, como Jesus disse em João 8,44, ele é um mentiroso, o pai da mentira e de tudo o que é falso. Ele se esforça para nos atrapalhar e usa isso para nos influenciar e para profetizar aquele mesmo tipo de problema lá do passado, agora no seu futuro. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A gente precisa romper com isso. A gente precisa romper com isso. Precisamos frutificar. Gente, tem alguma vizinha aqui cantando no karaokê. Meu Deus. Gravar fora do horário habitual, que é o nosso horário da manhã, é ruim por isso. Porque a gente pega toda essas coisas. Como é feriadão, então. Hoje não tem o carro do ovo, da batata, do óleo, do frango, não tem, né? Passando aqui na rua. Mas temos a nossa amiga que resolveu cantar. Um anjo veio me falar. O amor chegou ao fim. Veio me falar. O sonho não tem fim. E nunca foi tão bom assim. Eu ouvi um anjo me falar. Meu Deus. Para encerrar o quarto capítulo do Profetize Seu Futuro, faça a maneira de Deus. Nós nunca vemos Jesus ser negativo ou falar negativamente. Você e eu deveríamos seguir esse exemplo. Declare a sua situação. Qual é a sua situação de hoje? E tendo conhecimento de todo esse conteúdo, o que você acha que Jesus falaria para você sobre ela? Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de ouvir os episódios anteriores que fazem uma conexão exata e precisa com esse capítulo que você acabou de ouvir. Nos siga nas redes sociais, entra para a comunidade da Rádio Poli lá no canal do Instagram, para que a gente esteja com essa, né, comunidade, com esse comecinho, essa conexão ali mais, né, mais sólida. Me manda uma mensagem para você me contar o que você achou desse episódio, se falou com você, ou aqui mesmo dentro da plataforma do Spotify tem um campo que É uma caixinha ali que você pode deixar a sua crítica, a sua sugestão, você pode contar o que você quiser. Mas participa, porque você, além de me incentivar a continuar aqui nesse propósito, você também vai deixar uma mensagem onde outras mulheres vão conseguir ter acesso, vai conseguir ler. E a sua história pode ser a história semelhante, não igual, mas semelhante de outra mulher. E é por isso que participa, esteja engajada, você faz parte dessa história, você faz parte dessa comunidade. Amém? Deus abençoe e até o próximo episódio. Fui!